Radiodifusão Portuguesa tem o prazer de apresentar...
Alô!
Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim.
Alô!
Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar.
É da Praça da Figueira?
E do Jardim Zoológico?
Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral.
A 1 de novembro de 1755, um violento terremoto seguido por um tsunami e vários incêndios que duraram uma semana, destruiu Lisboa. E como é que o movimento das placas tectónicas provoca tsunamis? Estaremos preparados hoje? Mas afinal, o que aprendemos? Como estamos 265 anos depois?
No futuro iremos ter sismos deste tipo de magnitudes. Quando? Não sabemos.
Esta quarta-feira, a Prova Oral vai tremer com o Quake, centro do terremoto de Lisboa.
Vamos tremer, e de que maneira? Com o casal Terremoto que está aqui, são os fundadores do Quake. São um casal, de facto, o Ricardo e a Maria, na verdade o Ricardo Clemente e a Maria João Marques, os dois criaram o Quake em abril. É um bebê. Antes de tudo, obrigado por terem vindo. Estão empanturrados do Natal ou não?
Ainda um bocadinho.
Vocês têm filhos?
Eu tenho.
Ok. Como é que se conheceram? Faço sempre esta pergunta.
Nós já nos conhecemos há muitos anos, ou seja, andámos na escola juntos quando éramos pequeninos. E muito mais tarde voltámos a reencontrar, por volta de 2013.
Sim.
Curiosamente, na época de Natal, em que andávamos às compras.
Exato.
E retomámos o contacto e mais tarde uma relação.
Porque nós, na realidade, estudamos em Rio Maior, não em Lisboa.
Estudaram os dois em Rio Maior?
Em Rio Maior, no liceu de Rio Maior. E depois...
Mas eram amigos?
Mais ou menos.
Mais ou menos, sim.
Andávamos no mesmo liceu.
Estou a ficar atrapalhados, não?
Não, eu acho que... Eu vou confessar, eu acho que a Maria andava atrás de mim, eu negava muito.
Pois, ele tem
sempre
esta teoria.
Maria. Não, é só uma teoria dele.
É uma teoria dele.
Ok. Olhem, e como é que vocês decidiram criar o Quake? Como é que... Bem, percebe-se aí que vocês têm uma veia empresarial, isso não deve haver grandes dúvidas, mas da ideia à prática, como é que a coisa surgiu? Numa noite de copos, como é que foi?
Por acaso foi numa noite, numa conversa, num jantar, e isto surgiu já há 7 anos, é um projeto que já tem 7 anos.
Ou seja, é um bebê, mas com uma gestação de 7 anos.
E numa das nossas conversas em que eu gostaria muito, na altura, de mudar um bocadinho o meu ramo profissional, até porque eu tinha andado nos últimos anos a viajar muito pelo mundo e gostaria de assentar mais os pés em Portugal. Tinha muitas saudades de Portugal.
Desculpa, porque... andavas a viajar pelo mundo porquê?
Porque na altura a minha carreira passava por comércio internacional e então eu entre África, Ásia e Europa viajava bastante. Passava pouco tempo em Portugal. E sempre tive muita vontade de voltar, assentar os pés cá, encher o frigorífico, como eu costumo dizer, e ter um projeto, termos um projeto cá ligado à nossa história, à nossa cultura. E de várias ideias, porque também coincidiu com uma altura em que todo o turismo começou a fervilhar aqui em Lisboa, e querendo fugir um bocadinho àquilo que se estava a fazer, entre restaurantes e tuk-tuks e hotéis e hostéis, e enfim, queríamos fazer algo diferente, algo que marcasse um bocadinho a nossa, que desse continuidade à nossa história, que divulgasse a nossa história. E depois de algumas inspirações, de algumas visitas que fizemos noutras cidades europeias, chegamos aqui a este projeto, ao Quake.
Bem, ouvintes da Prova Oral, se ainda não ouviram falar do Quake, hoje vão ouvir e nós vamos explicar o que é. Bem, Basicamente, o CUEC é um museu, um centro que explica o que aconteceu em 1755, na verdade, o sismo. Eu confesso que visitei o CUEC há cerca de dois meses. Daí a ideia de vos convidar foi bastante rápido. E aquilo que realmente eu aprendi foi... é uma experiência um bocado imersiva. É um bocado. É bastante, não é? É totalmente imersiva. E a verdade, percebi a que horas é que foi o. Bem, também era uma questão de eu ter ido ao Google, não é? Mas ali percebi a que horas é que o sismo aconteceu. Foi de manhã. Muitas das pessoas estavam.
Na rua.
Na rua e também nas igrejas, sim, não é? Aliás, há muitos incêndios. Eu não sabia é que tinha havido incêndios durante uma semana.
Exato. Foi mais devastador o próprio incêndio do que o terremoto. Sim. Em termos de destruição mesmo.
E a verdade, muitas pilhagens aconteceram. Sim. Também não sabia disso. Havia uma tese generalizada que era... era uma espécie de apocalipse. Era o fim do mundo como se previa ou como se vaticinava, não é? Acreditava-se nisso. Havia uma crença geral que era... Era o dia do juízo final, exatamente. Aliás, muitas vezes esta ideia é repetida. O dia do juízo final era aquilo, não é? As pessoas pensavam, tipo, é isto, é o fim do mundo como nós antevíamos, ou como se dizia, é agora. E depois o que aconteceu é que as pessoas, muitas delas, fugiram para o Terreiro do Passo. E 40 minutos depois, quantos minutos é que foi?
Foi um pouco mais de uma hora.
Sim.
Que veio o tsunami.
Morreram. Uma coisa que eu não sabia e também lá aprendi, não sabia que o sismo de Lisboa tinha sido ainda hoje um dos mais fortes de sempre.
Sim.
Eu acho que ocupou o quinto lugar do ranking dos sismos com maior
magnitude.
Sim, é uma estimativa, porque na realidade à época não tínhamos instrumentos que nos permitissem medir a verdadeira magnitude do sismo, mas com toda a investigação histórica sísmica, neste caso, consegue-se estimar aqui um intervalo que andará entre 8,5 e 9, qualquer coisa, que é uma brutalidade. Mas voltando e pegando um pouco nas tuas palavras sobre o tal apocalipse, nós temos que nos colocar em contexto. A sociedade à época era uma sociedade que vivia a religião de uma forma muito mais aprofundada do que se vive hoje. A explicação para este tipo de eventos estava na religião e não estava na ciência, mas curiosamente o mundo estava naquele ponto de começar a ter uma viragem, ou seja, estávamos no século XVIII, o iluminismo estava a despontar na Europa e todos os pensadores iluministas à época usaram realmente o tema de 1755 para fundamentar muito das suas teorias da sociedade e da filosofia, o Kant, o Voltaire, o Rousseau. Portanto, é um tema que realmente é o terremoto de Lisboa. Chama-se o terremoto de Lisboa porque foi a grande cidade que foi destruída, mas ele não afetou só Lisboa, afetou o Portugal, especialmente a área sul, o Algarve foi muito, muito afetado, Marrocos, Espanha, e o próprio tsunami chegou inclusive ao Brasil. Portanto, foi um evento que teve uma escala global e que teve o condão, como é óbvio, de todas as catástrofes, de nos dar o melhor, o pior que o homem nos pode mostrar, que, como tu falavas, as pilhagens, mas simultaneamente também a bondade daqueles que deram as suas vidas para que se reconstruísse a cidade, para que salvar quem precisava de ajuda. E o terremoto de 1755, hoje olhamos para trás e vemos como um dos grandes eventos, não só da nossa história, mas como um dos eventos que mudou a história da humanidade. Aliás, o próprio quake, e sem querer estar a fazer spoiler, coloca realmente o tema de 1755, aquele dia 1 de novembro, dia de todos os santos, não é? Isto tem estas coincidências todas, não é? Coloca como um dos momentos que na história moderna nós podemos ver como algo que mudou a humanidade, tal como foi o 11 de setembro, tal como foi agora mais recentemente a pandemia, se calhar o momento que estamos a viver, a guerra na Ucrânia. São estes momentos que de repente mudam o paradigma da história da humanidade, e esta era uma história que estava por contar, ou seja, o português comum ou o turista que nos visita tende a achar que 1755 modificou a Baixa de Lisboa, mas na realidade mudou o mundo.
E na verdade, com este incidente, a cidade em si também mudou. Lisboa depois foi renovada, não é?
Desapareceu uma cidade
e
construiu-se outra. Basicamente é isso. Aliás, outro dia falávamos sobre isso. Independentemente dos desfechos que terá a guerra na Ucrânia, isso também vai acontecer na Ucrânia, não é?
Sim, sem dúvida.
Vai haver um novo país, vai ser reconstruída, vai ser um novo país.
Sim.
Era escusado morrerem pessoas e ver uma guerra, não é? Mas aconteceu e invariavelmente, como aconteceu com a Alemanha, por exemplo, também,
sim,
não é? E no caso de um incidente desta dimensão, quantas pessoas é que morreram no sismo de Lisboa?
Há um intervalo, ou seja, a cidade de Lisboa tinha, estima-se que, em termos de habitantes, à volta de 200 mil. O intervalo de
200 mil?
200
morreram?
Mil. Não, os habitantes.
Ah, ok.
O intervalo anda ali em poucas dezenas, algumas dezenas. Poderá andar entre as 20 mil, 40 mil pessoas que tenham morrido. Sim.
Pensava que era mais. Ainda bem.
Era uma população muito menor.
Ou seja,
não queremos. É difícil imaginar o que seria um evento idêntico àquele hoje em Lisboa.
Aliás, há expressões que ainda hoje se usam. Que tem a ver com o sismo de 1755. Uma das mais conhecidas é a Res Vesca Medurique, não é?
Sim, Caio Carmo e Trindade, por exemplo.
Caio Carmo e Trindade, é isso. Também tem a ver com isso. Ah, ok, por acaso nem sabia dessa. E mais? Há mais alguma que vocês se recordam?
Haverá que com certeza mais, mas não me estou a recordar assim. Essas são talvez aquelas com mais frequência.
E, por exemplo, em alturas de crise usa-se muito a frase que atribui ao Marquês de Pombal, que nós não sabemos exatamente se é dele ou não, porque é bocado discutível, que é
enterrar os mortos e cuidar dos vivos.
Ah, ok, essa frase é conhecida. E depois há outra frase que se calhar já não tem nada a ver com que havia, que era que não havia canalização, não é? E as pessoas muitas vezes iam à janela e o cueco mostra isso, não é?
Isso.
E alguém, quando atiravam sei lá, água de para a rua, não é? Diziam água vai, isto
sim.
É, avisavam, não é?
Sim.
Havia essa expressão que era água vai, não é?
Mas era uma água que parecia muito pouco água, porque aquilo não era clarinho.
Pois não era, não.
Já nos pediram para nós termos, inclusivamente, as ruas de Lisboa com o cheiro da altura. Portanto,
okay.
Como disseste muito bem, que é uma experiência totalmente imersiva, nós tentamos ter todos os sentidos ali, não é? Portanto, e desde o próprio cheiro, tu não sei se percebeste na experiência, desde a igreja que tens o cheiro, a incenso, portanto, e mesmo nas ruas.
Olha,
de
confesso que essa parte não.
Não te apercebeste.
Não reparei. Mas percebi a forma que, por exemplo, na igreja, não só havia um padre mesmo, está lá um senhor. Uhum. Como vocês fazem uma réplica, julgo que fiel, de qual foi da missa
em latim.
Sim, e a magnitude do tremor, aquilo treme mesmo, não é?
Sabes, tivemos três, segundo, porque isso é outra questão bastante importante. Durante estes 7 anos, nós, apesar de sermos uns apaixonados pelo tema, não fomos autodidatas e não recriamos todo este projeto sozinhos. Reunimos uma equipa de historiadores e
sismólogos,
exatamente. E os sismólogos, uma das questões que nós tivemos sempre em mente e a preocupação foi ser muito fiel, portanto, a tudo aquilo que se passou em termos de sismologia e de história. E realmente o sismo é retratado nos três momentos. Houve três intensidades diferentes e na igreja tu consegues sentir essas três intensidades.
Espera lá, quanto tempo é que demorou?
Sim, mais uma vez, não há instrumentos, portanto isto é sempre uma interpretação da história pelos relatos, por tudo que são documentos que foram analisados.
Mas o que é que as pessoas dizem?
As pessoas, a conclusão que se chega é que andará entre 7 a 9 minutos, o que é uma
muito.
Barbaridade, não é?
Que é
7 a 9 minutos de remoto.
E há uma. É muito difícil medir porque a noção de tempo, quando uma pessoa está numa situação de stress e de pânico, é completamente diferente quando não estamos. Portanto, hoje é praticamente impossível a gente conseguir dizer qual é que é o tempo. Aquilo que a Maria diz é o melhor barómetro que nós temos, que é há três momentos diferentes no sismo. Cada um teve o seu comportamento, o primeiro mais ligeiro, o segundo muito forte e o terceiro depois, como as estruturas já estavam mais danificadas, mas não tão intenso. O quake em si tenta reproduzir numa lógica, vamos lhe chamar artística, aquilo que a pessoa pode sentir num sismo, mas não podemos dizer, nem é essa a intenção, que aquele simulador é um simulador com o rigor científico. Porque se o fosse com o rigor científico, se calhar a experiência seria inclusive mais fraca do que ali está. A ideia é colocar a pessoa no centro da ação. E isso eu acho que está conseguido ali.
Atenção, temos que colocar no centro da ação os nossos ouvintes. O que hoje estamos a falar é sobre o sismo de 1755, mas é de sismos também. Queremos saber o que é que os nossos ouvintes acham sobre, atenção agora, sismologia. É isso mesmo. Queremos que nos falem sobre coisas que saibam, não só do sismo de 1755, como de sismologia em si. De certeza que há sismólogos a ouvirem esta emissão. Ou historiadores, de certeza que há. Queremos que participem, que nos deixem mensagens no nosso WhatsApp, já sabem, 960386272. A melhor mensagem, acho que podemos dar um bilhete, não é? Um bilhete duplo para a melhor mensagem.
Podemos.
Ok, damos um bilhete para irem visitar o Quake, que já agora fica em Belém. A melhor referência, por acaso é uma grande sorte vocês terem esta referência, que é exatamente ao lado do Museu Nacional dos Coches. Do renovado Museu Nacional dos Coches, não é o antigo, mas o antigo também era ali muito perto. Portanto, é ao lado, são vossos vizinhos. Acaba por ser uma boa parceria, quase.
Excelente.
Não é?
Excelente.
Vocês uma excelente vizinhança.
Sim, excelente vizinhança, porque vocês possivelmente levam pessoas que depois vão ao Museu Nacional dos Coches e o contrário também nos deve acontecer.
Sim. É bom. Programa de família acontece muito, sim.
Bom, não esqueçam então a linha do WhatsApp, é esta, 960386272. Liga. Entretanto, esta sexta-feira não percam aquela que é a última emissão de 2022.
Paulo Cardoso é astrólogo e desta vez recebeu-nos em sua casa.
A sala onde nós estamos foi feita e desenhada para poder, hoje não se vê, para estar rigorosamente voltada para a Serra de Sintra.
Fez avisos importantes.
Quer dizer, eu vejo que são sempre 5, 6% da população vai ter um ano muito mau. Mas não é pelo signo, não é pela globalidade, é pelo dia de nascimento.
Foi polémico.
Há umas pessoas que eu conheço, são muito simpáticas, mas fazem numa carta tarô para o carneiro, tchuca. Ai, vai ser um ano horrível. Depois, outra carta. Ai, vai ser um ano maravilhoso. Isto não é astrologia. Isto é tarô, não é astrologia. Astrologia é fazer para os signos através dos planetas, não é das cartas.
Fez revelações escaldantes.
Já fizeste nudismo?
Eu lá faço sempre.
Tu vais lá e fazes?
Sempre.
Olha o Paulo Cardoso.
Ah, não, porque ninguém liga a nada. Quer dizer, as pessoas já veem o paraquê por causa do comprimento. Não.
Esta sexta-feira, não percam Paulo Cardoso na prova oral. Na Antena 3.
O que foi este comprimento? Não percebi nada. Já agora deixei-me só dizer, eu não sabia quando entrevistei o Paulo Cardoso, mas posso desde já revelar que para os nativos do signo Touro vai ser um ano extraordinário. E eu sou Touro. Qual é o vosso signo?
Carneiro.
Aquário.
Não faço ideia do que é que disse o Paulo Cardoso, ou é na sexta-feira. Eu sou bastante cético em relação a isto, devo confessar-vos. Mas gosto imenso de falar com o Paulo Cardoso. Chego quase a acreditar nisto. Mas é divertido e há muitas pessoas que acreditam. Então é para essas pessoas que ficam e gostam de saber. Então, no fundo, mesmo acreditando ou não, as pessoas gostam de saber, não é?
Claro que
eu
sim.
Não acredito, mas eu gosto de saber. Tipo, ah, é, estou bem, fico animado.
Principalmente no início do ano.
Sim, claro, o início do ano é essencial. Aliás, lembram-se que nos anos 80 as pessoas adoravam, em todos os programas de entretenimento, havia sempre as previsões, não é?
Sim,
as previsões
sim,
para
sim,
o próximo
sim.
ano.
Exato,
não era?
É.
Havia sempre alguém que morria, que ia ter um acidente. Pois, no fundo, a mim só me interessava saber se o Benfica ia ganhar ou não, que era o que eu queria perceber.
Desde
não.
Covid nunca mais ninguém fez previsões.
Ele também explica. Ele explica aqui a cena do Covid, que eu perguntei-lhe isso, claro, não é? Bom, deixem-me só ver o que é que os ouvintes da Prova Oral dizem. Ouvintes do. deste programa, sismólogos ou não, historiadores ou não, queremos saber o que é que vocês pensam do sismo. Rapazes e raparigas, entrem em ação. A melhor intervenção de hoje vai ganhar um bilhete duplo para visitarem aqui o museu. O primeiro que nos aparece é justamente este nosso ouvinte, que se chama Carlos Costa.
Adoro esta música, Alvin! Vamos rádio nas alturas!
Não tinha nada a ver com o tema, mas sim, obrigado. Vamos continuar com ela. Narciso Soares pergunta se Lisboa está preparada. Era uma pergunta que também ia fazer, aqui vai. Atenção.
Olá para o Voral. É expectável que Lisboa venha a ter no futuro um sismo de dimensões semelhantes? E caso sim, está a cidade preparada ou está-se a fazer alguma coisa para, de certa forma, preparar a cidade para um evento desse género? Um abraço.
Bem, de certeza que vocês já fizeram esta pergunta mil vezes,
muitas
não é?
Muitas vezes.
Vocês já fizeram algum debate no próprio Quake sobre isto?
Sim, tivemos este ano a primeira feira do livro só sobre o tema do terremoto.
Uma feira do livro?
Sim, que aconteceu durante o mês de novembro, e esse foi realmente um tema que foi debatido, tivemos a debatê-lo. A pergunta do ouvinte é muito pertinente e eu divido-a em duas partes, que é se vai acontecer, e infelizmente a resposta é não há dúvida que infelizmente irá acontecer. Não sabemos quando, será na nossa geração ou numa geração futura, mas a história sísmica diz-nos que onde acontecem grandes sismos, eles repetem-se. E não há dúvida que nós estamos numa zona de risco. O que acontece é que, felizmente ou infelizmente, a zona que nós vivemos, a zona em que Portugal se enquadra, tem placas tectónicas que se movimentam de uma forma muito lenta, mas que geram imensa energia. E isto faz que, mais tarde ou mais cedo, um sismo como o de 1755 vai voltar a acontecer. Como elas se movem de uma forma lenta, a frequência com que nós temos eventos sísmicos é uma frequência baixa, o que é em si também um risco acrescido, porque cria na população um sentimento que isto não é connosco, que não nos acontece. E ao acharmos que não nos acontece, não estamos preparados. Portanto, é um contexto que nos preocupa, e a missão do Quake é muito em cima disto, criar consciência sísmica nas pessoas. Não queremos assustar ninguém, mas queremos que as pessoas tenham consciência que, infelizmente, um dia vai acontecer e que, se estivermos preparados, tudo correrá melhor.
Esta questão que o Ricardo estava a falar de não queremos assustar efetivamente é um dos pontos mais importantes. A nossa missão não é de maneira alguma que as pessoas, porque muitas pessoas, antes de marcarem a visita ao Quake, pensam que, enfim, vão ficar mais assustadas ou vão ficar...
Ou que brincamos com
o tema. Exatamente. E nós temos o cuidado, durante a experiência, como tu pudeste constatar, que não há uma preocupação de preparar as pessoas, de despertar um bocadinho esta consciência, de sair provavelmente com vontade de ter um kit de emergência em casa, que até, olha, pode servir para as inundações que aconteceram há duas semanas. Pronto. Não tem que ser necessariamente para um sismo, mas para estás preparado. A preparação, a questão da preparação, acho que
pelo menos fiquei a pensar.
Ficas a pensar, exatamente.
Saí dali a pensar em algumas coisas. Sobretudo aprendi a algumas delas, não é? A história das pilhagens, eu não sabia. Os incêndios, não sabia a que horas é que tinha sido o sismo. E percebi ali. Os incêndios também, muitos deles foram provocados porque as pessoas na altura usavam muitas velas. Era um dia muito em Portugal, muito em particular, que era o Dia de Todos os Santos, onde havia ainda mais velas.
Sim.
E, portanto, os incêndios propagaram-se também muito à custa disso. Não só, mas
e
também
da própria construção na altura também, portanto era fácil passar.
Mas eu queria só voltar ainda à pergunta, porque não ficou completamente esclarecida a segunda parte, e aquela, essa sim é a mais preocupante, se estamos ou não estamos preparados como cidade e como país se um evento destes acontecer.
A resposta é?
A resposta é que eu acho que ninguém sabe muito bem. Há uma série de estudos que vão sendo feitos. Este tema é um tema que normalmente é evocado 50 em 50 anos, ou seja, as grandes catástrofes são coisas que não se celebram, mas devem ser evocadas, porque não devem ser esquecidas. O Quake vem trazer para cima da mesa que este é um assunto que deve ser falado todos os anos e não 50 em 50 anos. E, curiosamente, este ano eu vi uma série de peças jornalísticas, muitas, muito bem feitas, em que se fizeram levantamentos interessantes e alguns até um pouco assustadores. Que uma das peças que eu vi passou na TVI, em que nenhum hospital, dos grandes hospitais da Grande Lisboa, estaria se calhar em funcionamento se um sismo desta magnitude acontecesse. E isto é algo que nos preocupa, deve-nos preocupar a nós como
cidadãos. Isto é, todos eles ficariam destruídos.
Não sei os detalhes do estudo, mas que não estariam em funcionamento. E isto, como cidadãos, nós temos que ter uma palavra nisto. Ou seja, e é importante que esta preparação também passe para termos uma voz ativa e proativa nestes assuntos. Quando compramos uma casa, tentarem perceber o cadastro em termos de engenharia daquela casa e o cadastro sísmico daquela região, fazer as perguntas, exigir, e não ficarmos de uma forma passiva a achar que isto só acontece aos americanos, ou na Indonésia, ou aos japoneses.
Deixa-me só colocar aqui mais algumas intervenções. Uma delas é do José Manuel, que faz uma pergunta sobre a cidade do Porto. Deixem cá ver.
Olá, boa noite.
Olá.
José Manuel, aqui de Gaia. Espero que esteja tudo bem por aí e que esteja a correr bem o programa. Portanto, eu estou a ligar pelo seguinte, por aquilo que se consta, uma das coisas que estão a fazer na Ponte do Luís no Porto, para além de estar a restaurar, é prepará-la para um possível sismo. Não sei se existe alguma informação sobre isso. Um abraço e um bom programa para todos.
Pela reação da Maria, ela não faz ideia.
E o Ricardo também não.
Muitas pontas são antissísmicas. A Ponte 25 de Abril não é?
Em geral, todas estas construções são antissísmicas. Agora, dentro do antissísmico, nós temos vários graus.
Fazer aquele fraquinho antissísmico.
Eu não somos engenheiros, mas acredito que essas estruturas são estruturas que estão preparadas. No entanto, há uma série de edifícios públicos, como os hospitais que falávamos, que necessitam de uma coisa que se chama isolamento de base. É como se tivéssemos um edifício assente em amortecedores, e isso em Portugal ainda estamos um passo atrás do que devíamos em função do risco sísmico que temos.
Mas se esta ponte está a ter esse reforço,
é um excelente sinal.
Sim.
O Porto alguma vez teve assim um sismo?
A Zona Norte é uma zona de muito menos risco.
Porque não tem placas tectónicas?
A avaliação do risco é feita com diversos fatores, mas é fácil percebermos, dividimos o país em três níveis. A zona norte e o interior norte, de menor risco. A zona centro, um risco médio. E toda a zona de Lisboa e zona sul, de muito mais risco.
Deixa-me colocar aqui o Carlos Leal.
Olá, boa noite. Meu nome é Carlos, estou a falar de Évora. E o assunto da sismologia também acaba por ser uma... Para mim, acaba por ser uma parte de um todo, ou seja, a natureza em si, nós não pensamos muito, mas ela tem o maior poder que há. Ou seja, resumindo, eu vi um cartoon agora há uns tempos que era um ser humano a abraçar uma árvore, simbolizava a natureza, e dizia desculpa a natureza, e a natureza a abraçá-la, e depois assim entre dentes a dizer estás-me a pedir desculpa, mas vocês é que se vão destruir a vocês próprios. Ou seja, a natureza dá sempre a volta por cima. Portanto, os sismos é só mais um fator que a natureza utiliza, né? Quando se sente, não é tão assim, né? Estou a falar da natureza como se fosse um organismo, e é, mas enfim, é isto, um grande abraço.
A natureza pode ser danada. O Pedro Sousa destaca a importância da sismologia.
Olá, Alvin, olá, convidados, olá, auditório. Em relação à sismologia, eu acho que é uma das ciências mais importantes do mundo, porque nos ajudam a aturar e a compreender aquelas pessoas que sismam. Por exemplo, que as vacinas têm microchips, ou que as vacinas provocam autismo, coisas desse género. Um abraço a todos os sismólogos deste planeta, que são muito importantes. Agora, a sério, partilhando só uma pequena história que me aconteceu quando eu era um pré-adolescente. Eu dormia num quarto no primeiro andar da casa e os meus pais no resto do chão, e eu acordei às 3 ou 4 da manhã e fui a correr para o quarto dos meus pais a dizer que tinha um bicho debaixo da cama que estava a abanar com a cama. Os meus pais, isso és tu a sonhar, é a tua imaginação, volta para a cama. E eu lá voltei, e no dia seguinte, no telejornal, lá vimos que tinha sido um sismo que os meus pais não sentiram, estavam no andar embaixo, e eu senti claramente o sismo e um barulho muito característico desse sismo, uma coisa, um som grave no ar, Um abraço.
Que som grave é este?
É engraçado, todas as pessoas que já vivenciaram uma experiência idêntica falam no som, no ruído. E a descrição é tipo um leão ou um camião, tipo aquelas rodas.
Ou a promo que lançou este programa.
Exato, exato.
Portanto, sim, há um ruído característico que falam e que é bastante marcante.
É curioso que o diretor desta estação da Antena 3, que é o Nuno Reis, que é também meu amigo, há uns tempos ele foi ao Japão, foi visitar o Japão, e azar dos Távoras, ele apanhou um sismo e estava no 12º andar no hotel, e a verdade é que eu ali pânico generalizado da parte dele e com quem estava, mas a reação da equipa do hotel foi de grande tranquilidade.
Exato.
Não é? Eles estavam um pouco em pânico, mas eles estavam tipo, é normal, não é? Não entra em pânico. Isto não vai cair à partida, não é? Aliás, todos os edifícios no Japão, quase todos, eu diria, são antissísmicos, não é?
Sim,
estão construídos já com
a cultura japonesa é fantástica a vários níveis, e nesse aspecto eles estão altamente preparados.
A terra lá treme quase todos os dias, portanto é diferente.
Bem,
olha, utilizaste uma expressão também de quase de...
azar dos Távoras.
Azar dos Távoras.
É verdade. Marquês de Pombal tem aqui um papel muito, muito importante.
Sim, fundamental, ou seja, há aqui um enigma.
Castigou fortemente as pessoas que faziam pilhagens, não é?
Teve coragem de tomar decisões, decisões difíceis. Há aqui, como eu dizia, um enigma, porque não é fácil explicar de repente a ascensão dele, porque é uma ascensão muito rápida, porque ele não era realmente uma pessoa de grande poder na corte à época. Mas o que é certo, talvez porque tomou a iniciativa, porque arregaçou as mangas e tomou decisões, ganhou realmente esse protagonismo e confiança do rei, e foi a pessoa, na realidade, que liderou todo esse processo. Falava-se muito da sismologia, e a sismologia talvez se possa quase dizer que é o pai, é o Sebastião Carvalho e Melo, mais tarde Marquês de Pombal, porque... a forma como ele lidou com este evento e a forma como ele tentou orientar a sua explicação e, inclusive, o legado que nos deixou com a informação que foi recolhida, não numa perspectiva religiosa, mas numa perspectiva científica, o famoso inquérito Marquês, em que ele faz perguntas numa orientação muito científica. Como é que as pessoas sentiram? As ondas vinham em que direção? Qual é que foi a intensidade? Aquilo está tudo muito atual. Podia ser o inquérito de um sismo de hoje. E hoje em dia a comunidade internacional, de uma forma quase unânime, atribui o nascimento da sismologia com o evento de 1755.
Grande Marquês de Pombal.
Sim.
O que é que o Marquês de Pombal fazia? Não, o que é que Marquês de Pombal, que estudos é que teria o Marquês de Pombal? Era Marquês e?
Ele teve uma pessoa que teve muito mundo, ou seja,
ele teve em
Londres, teve em Viena, é uma pessoa que trouxe. Ele trouxe uma visão de modernidade que, quando ele tem que atuar, aplicou a Lisboa. E na realidade, ele destacou-se porque trouxe essa visão moderna e que nos permitiu relançar novamente a economia do país e a reconstrução da cidade, e muito se deve realmente a essa visão e a essa experiência que ele teve internacional. Que Portugal, apesar de ser um país muito aberto do ponto de vista comercial e era um país muito aberto ao mundo, mas muito fechado de pensamento ainda à época.
Será que Marquês de Pombal saberia que muitos anos depois, 2 séculos e meio depois, ele teria uma praça, uma rotunda muito...
Eu faço a pergunta de forma diferente. Será que Marquês de Pombal imaginou que íamos construir o Quake?
Eu pensava que vocês iam falar do Benfica, que iam festejar o Benfica lá.
Será que o Marquês de Pombal sonhava que um dia os festejos dos clubes desportivos iam ser ali com ele, não é? Que haveria um adepto que ia colocar um cascol de Marquês de Pombal, não é? É incrível isso.
Ele se calhar está a ver isso tudo.
Outro dia falávamos sobre isso. Quem, perspectiva histórica, ouvintes da Provaral, quem começou com esta história dos festejos no Marquês de Pombal? Isto não começou assim há tanto tempo, foi para aí há 20 anos. Foi o Sporting.
Sério?
Foi o Sporting que começou. Sim, sim, sim. E nós de Benfica achamos boa ideia e seguimos o exemplo. Temos tido sorte nos últimos anos. Apoderámos da tradição, mas tem que dar o mérito às pessoas que tiveram a ideia. Foram o Sporting. Acho que foi uma Taça de Portugal que o Sporting ganhou e os adeptos do Sporting. Vamos lá festejar, não é? E foram ali a Marquês. E agora é este fenómeno.
E depois só retomaram 20 anos depois, foi mais ou menos isso.
Sinto imenso. André Santos acrescenta aqui um dado histórico. Diz ele.
Boa noite, Prova Oral. Excelente tema, gosto muito. Gostava só de salientar, eu não sei se estará presente essa informação no Cueca ou não, e se não estiver é uma falha gravíssima.
Ui.
Que foi a seguir ao terremoto de 1755 que surgiu a ideia de fazer o Ciresp. Depois começaram as reuniões depois, o pessoal juntou-se todo, é pá, isto era bom, era ter um sistema que avisasse, não sei quê, e as comunicações, e vai um burro para aqui, vai um cavalo dali, é pá, a reunião não dá, porque o meu primo não sei o quê, pronto, 2016, pimbas, fundação do Ciresp, é pá, está tudo normal, tudo normal. Bom programa, boa continuação.
Lembrei-me agora de uma coisa aqui, que outro dia li uma notícia que havia, que foi testada uma sirene para sismos em Lisboa.
Eu penso que tsunamis.
Tsunamis.
Já existe há alguns anos em Cascais, ali na zona de Cascais, na linha Cascais, Estoril. E agora.
Como é que será o som? Será um som diferenciador?
Não sei, nunca ouvi.
Ou é aquele som normal, está lá?
Eu não ouvi, por acaso.
Mas mais importante até neste momento que a sirene é a própria sinalética que já começa a ser vista, não só nessa zona, mas em toda a zona ribeirinha. Ali na zona de Belém, por exemplo, já temos sinalética para ir para um ponto mais alto, para, portanto, com indicação para ajuda. E eu acho que isto é bastante importante.
Campolurica, Moreiras, é por ali que eu estou salvo. Se tiver em Campolurica, estou mais ou menos salvo, não é?
Mas isto lá está, é a tal consciência de nós começarmos a pensar num ponto de encontro, por exemplo, que é uma coisa básica.
Mas
não é?
Para, como é que as pessoas, naquela altura, em 1755,
não
pensaram sequer que podia haver um tsunami a seguir, não é?
Sim.
E depois vão para a pior zona de sempre, que é Terreiro do Paço.
Não, e sabes que atravessaram quase até. Porque entretanto as águas recuaram bastante. E então, quando recuaram, as pessoas tiveram tendência de quase atravessar o rio, estás a ver? Para a outra margem. E então muitas delas foram
apanhadas
no meio, não é? Portanto,
sim, mas e repare, nós estávamos no século XVIII com o desconhecimento todo sobre essas coisas, mas ainda agora, em 2004, aquelas imagens horríveis que a gente vê de Sumatra, esses comportamentos estiveram lá. As pessoas na praia, a água a recuar e as pessoas dentro da água.
Esperem lá, será que em outras cidades, possivelmente onde já existiram mais sismos do que em Lisboa, também existe um museu igual a este?
Existem algumas cidades. O México tem não conhecemos esse equipamento. O Japão tem mais uma perspectiva de memorial, porque são eventos mais recentes. Mas existem outros.
Não existem outros quake, não.
O quake tem uma particularidade que não encontramos uma réplica, vamos lhe chamar assim, que é um termo adequado ao termo que estamos a falar. Porque junta muita componente histórica, componente filosófica e o entretenimento de um tema, mas com um fim que é a consciencialização das pessoas. Os outros equipamentos são muito mais considerados um memorial às vítimas dessas catástrofes. O Quake também presta essa homenagem, mas é muito virado para o futuro. Ou seja, queremos que a nossa mensagem seja preparar a população portuguesa. E nesse aspecto, desde abril até agora, eu acho que já fizemos muito serviço público aí, porque já tivemos perto de 80 mil pessoas que visitaram o Quake, e eu acho que são mais de 80 mil pessoas a ter consciência sísmica.
Desculpa, 80 mil pessoas já visitaram o Quake?
Sim, sim.
Bem, isso é um êxito.
É, mas esperemos que estes números ainda aumentem.
Bem, não estava à espera de tanta gente. Isso é um sucesso. Vocês estavam à espera de tantas pessoas?
Estávamos. Achamos que a qualidade que está empregue naquele projeto sempre nos deu muita ambição. Ou seja, ainda nós agora recebemos recentemente prémios internacionais que no fundo reconhecem o valor daquilo que está ali. Recebemos um prémio que é de uma associação internacional de experiências temáticas, que nos considerou a melhor experiência histórica do mundo, que abriu em 2022. Recebemos agora da revista Blue Loop o prémio da melhor experiência em termos de cenografia e o terceiro lugar em storytelling, ficando à frente, inclusive, no primeiro prémio do Harry Potter em Londres. Ou seja, é uma experiência que tem uma ambição de afirmação internacional. Ou seja, o nosso reconhecimento está a vir em termos globais.
Vocês têm muitos turistas?
Temos, não é tão rápido como os portugueses, porque é mais fácil passar a mensagem para a população portuguesa que está aqui
muitas
ao lado.
Muitas escolas, talvez, também.
Muitas escolas, mas os turistas representam hoje em dia cerca já de 25% dos visitantes do Quake.
O que é interessante, porque é assim, na realidade um turista não tem conhecimento deste tema, a não ser que tenha estudado, ou a não ser que por algum motivo tenha uma ligação com Portugal e com Lisboa e com a história do nosso país. Mas quando vem... fica realmente surpreendido com este evento e da forma como está contado e sai bastante satisfeito por ter passado 1h40 numa experiência em que aprendeu e saiu daqui muito mais rico em termos de conhecimento.
Deixa-me só dizer que, entretanto, encontramos aqui um som que é um exercício de alerta de tsunami. Querem ouvir?
Sim,
ouvintes?
Sim.
Ouvintes da Provaral, não se assustem. É um som, vamos passar agora... Não travem o carro, não entrem em pânico, mas é este o som de alerta de tsunami. Aqui vai. Não é muito assustador. Pensava que era mais, confesso.
Era um exercício, não era, como não era real.
Sim, é um exercício. Já agora, amanhã, o nosso convidado é diferente.
Miguel Simansky é escritor, jornalista e analista político.
Nada saiu na imprensa alemã sobre esta remodelação.
Trabalha em Portugal e na Alemanha.
2011 vergleicht, als die Krise losging.
Em 2010 publicou-se o primeiro livro que falava de economia. Em 2022, trocou a economia pelo amor.
Leute haben sich für 300.000 Euro eine viel zu teure Wohnung gekauft.
Miguel Simansky diz ser o homem mais feliz de África.
Auf Wiedersehen.
Esta quinta-feira, descubram porquê, às 19h, na Provaral, na Antena 3.
Ora está, deixem-me só dizer que temos aqui uma ouvinte, que é a Maria Rita, tem 9 anos e tudo indica que gosta de sismos.
Olá, eu sou a Maria Rita, tenho 9 anos e eu acho que o sismo é um fenómeno natural, que eu acho que é incrível, porque a Terra mexe, o planeta Terra mexe, pronto. E eu acho que para os homens, para o ser humano, é assustador, porque causa muita destruição e isso causa problemas na vida, na nossa vida. Por isso eu acho que é um bocadinho assustador para o ser humano.
Eu gostei muito desta mensagem da Maria Rita, que sabe muito de sismos. Se calhar vai ganhar bilhete, a Maria Rita está bem colocada para isso, não é? Uma criança de 9 anos precisa de aprender como é.
Até agora, para mim, eu votava na Maria Rita.
Vamos ver, Maria Rita, o programa ainda não acabou, vamos lá ver se ganhas. Rogério Salgado tem outro som de alerta. Espera aí, deixa cá ver, qual é o som de alerta que ele envia?
Então, a sirene de Lisboa, não é? É assim, o tsunami pesquinha!
Olha, Pedro Maia pergunta então pelas ilhas.
Olá, minha gente, como estão? Bom programa a todos, está aqui Pedro Maia. E já agora perguntar também pelas ilhas. Qual é que é o risco das ilhas, tanto Madeira como Açores, Marmontes e essas coisas? Forte abraço, boas festas.
Os Açores, em particular, é uma zona sísmica com muito mais frequência, com uma zona vulcânica também, portanto o risco de frequência de acontecerem sismos lá é maior do que em Portugal continental. Mas a magnitude dos sismos, aí Portugal continental não fica com menos risco do que os Açores, só que lá pode acontecer mais vezes.
Há aqui um ouvinte que diz que sabe o que vai acontecer.
Olá, boa noite Fernando e boa noite aos convidados.
Olá.
Eu não sei o que é que poderá acontecer se houver um sismo novamente a Lisboa, mas uma coisa vos garanto, é que após o sismo, a primeira coisa que o governo irá fazer, seja ele qual for, é ir a correr para Bruxelas pedir subsídios. Adeus, boa noite e bom programa.
E muitos, de certeza, não é? Como você precisa. Rui Azevedo relembra outro projeto.
É que já não há o ouro do Brasil.
Pois não. Rui Azevedo relembra um outro projeto.
Olá, Alvin.
Olá. Olá,
e elementos do Quake. Venho dar os parabéns pelo projeto. De qualquer maneira, queria relembrar um projeto que há uns anos foi fundado por um amigo meu nas instalações da Polícia Municipal na Praça de Espanha, em que abordava esta temática e outras, como o cuidado que as crianças têm que ter com outro tipo de problemas ligados à sua idade etária, como conseguir perceber como se atravessam a estrada, as passadeiras, linhas de comboio, utilização de facas em casa para não o fazerem, ou mesmo não mexerem em medicamentos. Haviam salas temáticas, havia um espaço adequado a estas temáticas, mas entretanto o espaço fechou, é pena, porque servia para as escolas fazerem visitas. Um abraço para todos e um bom ano.
Sabiam disto?
Não, este projeto em particular não. Sei que há realmente alguns espaços em Lisboa que falam sobre o terremoto. E este projeto em particular não.
Olha, há muitas escolas que vão visitar.
Muitas. E o feedback.
Vocês fazem
é
um preço especial ou não?
Sim, temos preços especiais para escolas. E posso dizer que o feedback é incrível. Os miúdos realmente adoram. É uma lição de história. Eles saem dali realmente com uma lição de história de uma forma completamente diferente. Sabes que estes miúdos hoje em dia é tudo muito. É tudo muito touch, muito ecrãs, muito, enfim, áudio, muito projeção e muito sensorial, não é? Portanto, e eles acabam por estar ali 1h40 a aprender.
Isso é 1h40?
1h40.
E dizem com frequência que é a melhor sala de aulas que já tiveram.
Sim.
É verdade, aquilo é bem educativo. Já agora, depois do Quake, vocês já pensaram em mais alguma coisa?
Em réplica, já pensámos em réplica.
Ou réplica, ou outra coisa. Vocês querem continuar com sei lá, museus didáticos? O que é que têm pensado?
Vínhamos no carro para cá e vínhamos a falar dos planos para o ano que vem. Sim. Nós temos uma missão muito grande ainda, que é sedimentar tudo o que é este projeto. Este projeto é um projeto muito complexo, ou seja... Nós temos uma equipa grande, somos cerca de 30 pessoas já a trabalhar no Quake. Entre os hosts que recebem quem nos visita, queremos cada vez mais aperfeiçoar, formar essas pessoas, melhorar a experiência, encontrar formas do nosso próprio produto poder sair das nossas paredes, levar o produto às escolas do país que têm mais dificuldades em deslocar-se a Lisboa. Portanto, ainda anda tudo em volta do Quake.
Espera. Como é que vocês vão fazer isso?
Já temos algumas ideias.
Temos uma ideia de ter um Quake itinerante que possa viajar pelo país.
Um mini Quake. Ok. Ah, isso pode ser muito interessante. Raul Camilo recorda aqui a história do Marquês de Pombal.
Boa noite para o Voral. Fala Raul Camilo. Para já os meus parabéns do programa de hoje. É um tema muito interessante. Mas eu quero falar então dos festejos que o Alvin diz. Começaram com o Sporting e bem. Começaram por o Sporting que foi campeão em 99-2000, ao fim de 18 anos, em que o capitão Yardanov, numa grua, foi colocar um cachecol ao pescoço do Marquês de Pombal. E então, desde aí, os festejos dos clubes de Lisboa passaram a ser no Marquês de Pombal. Muito bem, Alvin, bem observado. Um abraço a todos e um bom ano 2023.
Eu sabia que tinha sido Sporting que tinha começado com isto. André Silva, pensava que o som da alerta era outro. Confesso que eu também.
Olá, Alvin.
Olá.
Indicaste agora o som do aviso do tsunami. Eu pensava que era quando a minha mulher dizia: André Filipe, o que é isto? E eu pensava que era este o som do tsunami. Um abraço.
Pois não, não é. Mas eu fiquei um bocado desapontado com aquele som do tsunami. Eu pensava que era uma coisa mais, mais impactante, confesso. Era um som.
Esperemos não ouvi-lo.
Esperemos não ouvir aquele som. Eu sei porque eu pensava que era diferente. Estava a confundir com aquelas sirenes quando há guerra, sabe?
Sim, sim.
Então,
sim.
Não é isso? É uma coisa mais. É diferente. Ou quando...
E para o abrigo.
Pois, claro. José Paixão conta uma história sobre Foscoa.
Ora, boa tarde. Para o oral, excelente tema. Eu pessoalmente tenho bastante interesse neste tema, até porque sou engenheiro, apesar de não ser do ramo de estruturas, mas pronto, interessa-me particularmente. Eu tenho aqui uma história que já ouvi várias vezes. Eu sou da região do interior norte, portanto Foscoa, e há aqui uma falha geológica chamada a Falha da Vilariça. Eu gostava de saber se os convidados já tinham ouvido falar nesta história, que é precisamente na altura em que mandaram fazer os inquéritos depois do terremoto para perceber os danos em todo o país. Um dos problemas detectados na altura foi que, ou reportados, foi uma fonte que era de água normal, ficou estragada, segundo os relatos. Ficou estragada como? Passou a sair água com gás. E segundo consta a história, essa água com gás é hoje em dia, em Vila Flor, a muito conhecida água frise. E era só esta história que eu gostava de partilhar. Um abraço a todos.
Ai, eu suspeito que isto é um mito. Mas pode não ser, não é?
Ou publicidade encapotada.
Eu acho que isto é um mito muito grande.
Não, mas há realmente relatos, não conheço e não consigo comentar este em particular, mas relatos semelhantes a estes acontecem vários. De fontes que mudaram as águas, o cheiro em enxofre.
Ok. Bem, já agora, a Marlene das Flores, da Ilha das Flores, fala sobre viver nos Açores.
Passa, Marlene das Flores. Cuidado quando se fala dos sismos e dos Açores. Flores e cores estão na placa tectónica americana. Aqui é mais estável. Beijinhos!
Ela está ali. Basicamente, a Marlene, bom, vive de perto esta possibilidade, não é?
Sim, eles sentem a terra
a
tremer.
Mas a Marlene está estável.
Reparem, quem vai tremer vai ser este programa, na sexta-feira.
Paulo Cardoso é astrólogo e desta vez recebeu-nos em sua casa.
A sala onde nós estamos foi feita e desenhada para poder, hoje não se vê, para estar rigorosamente voltada para a Serra de Sintra.
Fez avisos importantes.
Quer dizer, eu vejo que são sempre 5, 6% da população vai ter um ano muito mau. Mas não é pelo signo, não é pela globalidade, é pelo dia de nascimento.
Foi polémico.
Há umas pessoas que eu conheço, são muito simpáticas, mas fazem numa carta tarô para o carneiro, tchuca. Ai, vai ser um ano horrível. Depois, outra carta. Ai, vai ser um ano maravilhoso. Isto não é astrologia. Isto é tarô, não é astrologia. A astrologia é fazer para os signos através dos planetas, não é das cartas.
Fez revelações escaldantes.
Já fizeste nudismo?
Eu lá faço sempre.
Tu vais lá e fazes?
Sempre.
Olha o Paulo Cardoso.
Ah, não, porque ninguém liga a nada. Quer dizer, as pessoas já veem o paraquê por causa do comprimento. Não.
Esta sexta-feira, não percam Paulo Cardoso na prova oral, na Antena 3.
Deixem-me só dizer que Paulo Cardoso, a casa do Paulo Cardoso, é justamente em frente de uma praia de nudismo. Daí esta minha pergunta, não é? Se ele mora em frente a uma praia de nudismo, perguntei-lhe, Paulo.
Estás-te a justificar.
Para os ouvintes perceberem, não é? Já fizeste nudismo? Eu, se morasse em frente a uma praia de nudismo, acho que teria feito, ainda não fiz. Mas, atenção, ficou célebre uma missão que nós dedicamos aqui sobre naturismo, que é assim que se deve dizer.
Sim.
Em que uns ouvintes estavam a ouvir o programa e fizeram um conhecido parque de naturismo a partir daí. Isto é, este programa serviu de inspiração para que aqueles dois ouvintes criassem a partir daí um parque de naturismo. Que eu por acaso não sei onde é. Mas li, soube disso porque houve uma notícia no Observador onde eles estavam a falar e na entrevista eles disseram: foi graças ao programa Prova Oral da Antena 3. Não é incrível?
E não te convidaram?
Porque, e nunca me convidaram.
Estranho.
Tenho medo com a Magual, esse troço.
Saindo do comprimento, sim, e voltando à magnitude.
Vamos a isso. Até porque temos muito pouco tempo, temos 2 minutos para acabar este programa. O que é que acham que é importante dizermos para o final, para as pessoas que ainda não conhecem o Quake? As visitas, vocês ontem tiveram 900 pessoas que visitaram o museu, sim. Isso é incrível.
Sim. E hoje cerca de 700.
Olha, deixa-me dizer
que... Aqueles são grupos, não é?
São grupos de 24 pessoas que vão entrando de 10 em 10 minutos.
Ah, 10 em 10 minutos, sim. Ok. 24 pessoas entram.
Sim. Exato.
Okay. Até 24 pessoas.
Até 24 pessoas, pode ser menos, claro. Uhum. Mas deixa-me só te dizer que é muito gratificante nós recebermos no final. Eu geralmente gosto de estar de vez em quando cá fora e falar um bocadinho com os visitantes, e é muito gratificante receber o feedback das pessoas. E principalmente ver programas familiares, porque é um programa cultural, acaba por ser um programa cultural, e que é, vai desde o avô até ao neto. E tanto o avô como o neto acabam por passar ali um tempo espetacular, em que aprendem bastante e podem, de alguma forma, promover este conhecimento e falar sobre este conhecimento. E eu acho que isso é muito importante, esta partilha entre avô e neto. É muito importante.
Portanto, muitas famílias, muitas escolas, alguns turistas.
Sim.
É basicamente isto o vosso público.
E eu gostava só de deixar aqui uma mensagem que é assim, vou tirar a humildade agora. Eu acho que o Quake é uma coisa extraordinária. Das coisas que apareceu em Lisboa, mais extraordinária em termos de culturais e em termos de entretenimento e em termos científicos. O reconhecimento está lá. É difícil às vezes descrever o que é o Quake em poucas palavras. Já lhe chamámos museu, já falámos centro. Quem está a ouvir-nos e não conhece o Quake pode ficar um pouco confuso. A melhor maneira de descrever o que é o Quake é como se nós fôssemos a um cinema ver um filme, mas que somos um personagem desse filme. E durante 1h40, como diz a Maria, nós fazemos uma viagem, que é uma viagem que começa no presente, e viajamos ao passado, ao dia 1 de novembro, dia de Todos os Santos, sentimos tudo aquilo que foi essa catástrofe, e depois inspiramos-nos com a reconstrução da cidade de Lisboa e com todas as coisas boas que os portugueses à época conseguiram fazer para tornar novamente Lisboa uma das cidades mais bonitas do mundo.
Olha, porque falamos de família, eu acho mesmo que pode ser um bom programa para os pais que nos estão a ouvir levarem os vossos filhos para eles perceberem o que é que aconteceu nesse fatídico dia, no dia de Todos os Santos, em 1755, há 265 anos. Podem ir ao site do...
267,
não é? Podem ir ao site do COEC, perceberem como é que... Até porque vocês têm lá umas fotografias para perceberem como é que é a ambiência. E talvez por isso, vamos dar o bilhete então à Maria Rita, não acham?
Eu acho que
é unânime. Okay.
Vamos dar, assim que ele pode ir com mãe ou com o pai. Vamos dar então o bilhete à Maria Rita. Quero agradecer a vocês os dois,
obrigada,
ao Ricardo Clemente e à Maria João Marques. Obrigado aos dois por terem vindo.
Obrigada,
e parabéns pelo Quake.
Obrigada.
Amanhã estamos de volta com Miguel Simansky. Até amanhã.
Miguel Simansky é escritor, jornalista e analista político.
Nada saiu na imprensa alemã sobre esta remodelação.
Trabalha em Portugal e na Alemanha.
2011 vergleicht, als die Krise losging.
Em 2010 publicou-se o primeiro livro que falava de economia. Em 2022 trocou a economia pelo amor.
Leute haben sich für 300.000 Euro eine viel zu teure Wohnung gekauft.
Miguel Simansky diz ser o homem mais feliz de África.
Auf Wiedersehen.
Esta quinta-feira descubram porquê, às 19h, na Provaral, na Antena 3.
Gostaram da emissão? Querem ouvir outra vez? Ouçam, partilhem, comentem. rtp.pt/play, o podcast da prova oral.